Os clubes Vasco e Botafogo têm apenas 50 segundos para marcar o gol 2. É o Vasco que imprime velocidade. Luiz Carlos para Roberto. Lá vai o Dinamite. Abertura Dé. Na cara. Botou Zanata. Pode marcar. Atenção. Procura ângulo. Tenta o chute. Domina. Volta com couro. Levantamento para Roberto Dinamite. Sozinho. Atenção. Vai enfiar. Gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias! Ele recebeu a bola no peito e jogou com impacto violento dentro do arco de Wendel, que levou um susto surpreendente quando viu a bola beijar o pé da joga. O peito que voltou a ser Dinamite marca o segundo gol para o Vasco ao fechar o estádio. Ô Márcio!
Uma beleza de gol pela jogada do Zanata, que carregou do comando para a direita, cercada pelo Nilson, também pelo Marinho, girou de canhota e botou a bola no meio. Ela passou na cabeça do Osmar, que ficou parado no chão. Roberto dominou, ainda deu um chapéuzinho no Osmar, pegou num voleio monumental e botou a bola inapelável para o canto direito do Wendel. Lindo gol do Roberto. Vascão 2, Botafogo 1 no placar do Whisky Gringo.
Essa gravação é do gol do Roberto Dinamite no Vasco 2, Botafogo 1, em 1976. É considerado até hoje o gol mais bonito da história do Maracanã. Essa homenagem aqui no começo do programa, a gente vai comentar um pouco sobre o Roberto Dinamite durante o programa também, mas eu queria abrir o programa de hoje com uma homenagem a esse que é o maior ídolo da história do meu time, do Vasco da Gama, que nos deixou nesse domingo vítima de um câncer. Então, Roberto Dinamite, você será eterno para todos nós vascaínos e para todos os brasileiros que apreciam o bom futebol e que agradecem por todos os serviços prestados por você, tanto ao Vasco quanto à seleção brasileira. Muito obrigado por tudo, Dinamite, e a partir de agora, São Januário tem como seu endereço a Avenida Roberto Dinamite, número 10, uma linda homenagem aí da Prefeitura do Rio de Janeiro. E, cara, infelizmente não vi o Dinamite jogar, eu nasci em 90, mas é como se tivesse visto. Porque qualquer um que torça pro Vasco, que já tenha se interessado pela história do Vasco, esbarra no Dinamite e o Dinamite explode. Exploda pra sempre, garoto Dinamite.
Bem, amigos do Peladranet, entramos ao vivo e em definitivo pra mais um Peladinha, meus amigos. Amigo, eu tô aqui com ele, Fernando Maidana. Tudo bom, Fefe?
Tudo bom, Gabu? Já tô 100% alienado já, totalmente vidrado no BBB.
Tudo bom também você, Vitinho da Comédia, como vai?
Eu acabei de descobrir, Gabu, que tem um emoji de escada no WhatsApp. Por quê, né?
Pro Dedé Qual Santana entrar no BBB, né?
Por quê?
Ele é uma escada. O Serginho, né? De repente, do vôlei, ele entra no BBB. Tá vivo,
olha
Serginho.
Olha aí. Não tem mais nenhum outro exemplo de escada.
Eu não sei.
Não tem. Antônio Tabet.
Acabei de pesquisar. Serginho do vôlei morreu? Não, tá vivo, escadinha. Puta,
caralho,
tá
tenso aqui. Puta merda. 40
anos ainda. Agora.
Depois do agora Papa. Fudeu.
Depois. Pô, cara. Agora fodeu. Tava vivo.
Canta aqui também, tá vida, tudo bom, Vivi?
Cara, tô pensando até em cortar na edição, mas vou deixar. Escadinha eu vou deixar, vou arriscar. Porra,
não, se o Pelado matar um cara de 40 anos, fodeu.
Não, aí
fodeu.
Com escadinha eu vou dizer que eu vou arriscar. Desculpa, escadinha, eu vou arriscar. Eu tava na dúvida mesmo, não sei porquê, cara. Eu tava com a impressão que ele tinha morrido. Mas tá vivo, graças a Deus. Olha, escadinha. Vida longa. Caralho,
por quê?
Beijo, Galvão.
Eu tô um cara do mano.
Então é isso aí, vamos falar um pouquinho de futebolzinho, bora? Vamos, começando bem o ano aqui.
Então vamos, meus amigos.
Gente, olha só, sigam a gente nas redes sociais, acessem peladranet.com.br, tem um link pra todas as redes sociais, ou você olha aí na descrição do aplicativo de podcast se você estiver ouvindo, na descrição desse episódio também tem um link pras redes sociais. Obrigado ao ouvinte Thiago também, que me denunciou que tava postando um monte de pornografia explícita lá no grupo de Facebook. Fui lá, bani geral, deletei tudo, tá tudo resolvido, eu acho. Se alguém vê alguma merda, me avisa também, por favor. Instagram tá aí, Twitter tá aí, me avisem aí. E sigam a gente nas redes sociais particulares também. @MaidaneLH, @showdovitinho, fazendo excelentes vídeos, Vitinho. Olha aqui, você, cada vídeo que você faz, melhor, hein? Tá como
vem, Vitinho. Tô me dedicando muito.
Muito bom, cara. E o @PríncipeVidani, inclusive tem um anúncio novo aqui, hein? Porra.
Olha aí.
Anúncio
novo. Falando em vinho, né?
Anúncio novo, vou até tocar uma vinheta aqui pra, né?
Jogue fora seus livros, pois chegou a hora do... Espiada na Net.
Então.
Um abraço, Richard.
Um abraço, ouvinte. Richard. Exato, também lembro. Eu lembro que eu, né, vivo colocando o nome dele pra
agiota. Na boca do sapo.
Na boca de animais, répteis e anfíbios. Enfim, queria dizer que nessa sexta-feira, no feed do Nerdcast, estreia um podcast chamado Mal Acompanhado. Este, o Vou Te Contar, né? Que é o subtítulo deste, que é o podcast sobre Big Brother, meu e de Maurício, lá no feed do Nerdcast. Vale dizer que vai...
Que belo trocadalho.
É, rapaz. Vai ter um feed próprio pro Mal Acompanhado. Não vai mais ficar só no feed do Nerdcast, então sigam também o feed do Mal Acompanhado, que vai estar lá no link depois que sair o primeiro episódio. O primeiro episódio vai sair no feed normal do Nerdcast. Então podem ficar lá que vai estar todas as informações. Mas já sigam também o feed do Mal Acompanhado, porque Mal Acompanhado é de produção, inclusive, de Vidani, edição de Douglas Bezerra. Cara, que delícia de projeto que estamos arredondando. Maurício Fátio no comando. Pra essa saga de Big Brother, estaremos ao lado de Mary Jo, que está lá no Caneca de Mamicas também. Então estaremos nós três comentando. Sabe qual a periodicidade, Maidana? 3 programas por semana pra falar de BBB 23. É mole?
Ai, tá maluco.
Cara, tá maluco. Os programas sairão aí, ó. Tem o piloto agora na sexta-feira, dia 13 de janeiro, mas a partir do dia 16 de janeiro já tem programa segunda, terça e quarta. Por quê? Segunda pra comentar prova do líder, prova do anjo, formação de paredão. Terça pra falar jogo da discórdia. Sempre dá merda jogo da discórdia, delicioso. Quarta pra falar... Será que vai ter? Não, esse primeiro não, mas vamos ver. Mas essa semana, primeira semana, obviamente não é isso, né? Mas o plano de segunda, terça e quarta é isso, é pra comentar. Entendi. A semana do BBB até a formação do paredão, jogo da discórdia, e no programa de quarta-feira a gente comenta a eliminação. Vai ser sempre de 3 em 3 ali, programa segunda, terça e quarta, segunda, terça e quarta, segunda, terça e quarta. Ah, Vidani, não vai ter espiada na net esse ano então? Não disse isso.
Olha aí,
até em porque, que momento isso foi dito? Até porque Vitinho da Comédia e Maidana estão aqui e são assíduos de Big Brother também. Então,
porra, pelo amor de Deus.
Uma coisa ou outra nós vamos comentar aqui. Obviamente que o grosso vai ficar no Mal Acompanhado agora. Inclusive... Nada tira de Maidana e Vitinho a chance de participarem lá com a gente eventualmente também. Por que não? Pode acontecer.
E fico muito feliz.
Isso é uma ameaça?
Eu fico muito feliz que o Doug Bezerra finalmente tem um emprego agora. Né? Ele que fica flertando com o desemprego sempre. Eu tô feliz agora.
MEI não é empregado, hein? Vamos lembrar disso, exatamente. Tá? Esse conceito aí. Mas
ele vai, juntos. Pelo menos por um tempo, a gente garante 3 meses aí.
É, 3 meses e meio aí que o Doug Bezerra vai ter tranquilo. Janta. Parabéns, mas é só almoço.
Almoço eu não garanto.
Não, mas pô, fico feliz, hein, cara, de verdade. Puta projeto legal, tô orgulhoso. Eu não canso de agradecer ao Maurício por isso, mas porra, estamos ali encabeçando. Esse é o sucesso do Vai Te Catar aí, então muito obrigado aos ouvintes que são cruzados, que vieram de lá pra cá, eita, ou que foram de cá pra lá. Cara, muito obrigado a todos vocês. Continue acompanhando a gente, que vai ser um grande sucesso. E sim, Maurício, tô dando spoiler aqui no Pelada. Você ouviu aqui primeiro, hein? Você ouviu aqui primeiro. Né? O Maurício nem sabe que eu tô falando isso aqui. Foda-se.
Ele mas não vai ouvir essa porra.
Não, né? Vai ouvir.
É, não escuta mais.
Tá vendo? E ó, outra coisa é o seguinte, gente. Esse Pelada aqui vai ser um pouquinho pocket. Porque eu tô focando em editar o Pelada 600 que tá chegando, inclusive.
A última vez que você falou isso, o programa teve 1h10.
Pois é. Mas... verdade. O Pelada 600 tá previsto pra que dia? Hoje é 596, 597, 598, 599. Pro dia ali 9 ou 10 de fevereiro. É aí que tá previsto o Pelada 600. Então tem um mês pra editar esse programa e eu nem comecei. Então assim, gente, esse mês aqui de janeiro, como não tem do futebol pegando muito a sério e tal, vou tentar fazer os pelados um pouco mais curtos pra me sobrar um pouco mais de tempo. Hein? Até por conta do Mal Acompanhado também. Vocês estão vendo aí que eu voltei de férias? Então dei até edição pro Doug Bezerra. Esse foi o que eu vou editar. Então, olha, vamos que vamos. Mas eu vou produzir. Então vai ter trabalho pra caralho lá pra eu fazer. Até porque vinhetas, alegria. Tem essa vinheta aqui maravilhosa, ó, Maidana, que eu vou estrear aqui, ó. Brincadeira, é só o gemido do Jovem Nerd. Mas começar o programa de hoje falando de um assunto bem triste, particularmente pra mim, e acredito pra todo mundo que gosta de futebol, que é o falecimento do Roberto Dinamite, né? No último domingo, aos 68 anos, vítima de um câncer de cólon bem similar ao que levou Pelé também.
Perdendo os craques aí, os ídolos vivos, infelizmente, estão ficando na história, realmente.
Foda porque, Maidana, o Pelé, assim, foi dolorido, tudo, a gente fez aqui o especial distante, de Pelé, né? Mas o Pelé tinha 82 anos, cara. Pô, o Dinamite tinha 68. 2008, sabe? Cara, porra, sim, é muito novo pra falecer desse jeito, cara. Acho que é uma tragédia maior a morte do Dinamite, cara. Acho que em relação à família dele, ao tanto de vida que ele tinha ainda, pô, muito boa pela frente, cara. Ele tinha condições, sabe? E aí o câncer é uma doença não muito foda, cara. Acho que todo mundo que já teve um parente, um amigo que passou por um câncer, sabe como é devastador, né, cara? Não tem nem o que dizer.
E no caso do Dinamite, tem um lado que não dá pra dizer que o Pelé teve tanto, né? Que o Dinamite não recebeu tantas homenagens em vida, né?
Quanto acho que até recebeu, viu, cara? Acho que até sim, recebeu. Né? Pelo Vasco. Cara, o Dinamite é mais ídolo do Vasco do que do Brasil, no fundo.
Do Brasil.
Sim. Pô, sim. O Dinamite recebeu ano passado a estátua dele em São Januário. Foi muito legal. Ele recebeu isso em vida. Ele foi lá, comemorou com a galera. Pô, eu fui em São Januário esse ano, cara, e é de arrepiar, lembrar. Tô arrepiado agora, inclusive, falando. Se você olhar pra um lado do estádio e ver a estátua do Dinamite, da outra você vê a do Romário. O estádio todo do Vasco é muito legal. E agora ainda ele recebe mais uma homenagem, que é o endereço de São Januário mudou pra Avenida Roberto Dinamite, número 10, né? Muito foda, muito cara.
Foda demais.
Achei, mas e assim, Dudu Paes, hein? Eduardo Paes. Beijo, vascaíno, prefeito do Rio de Janeiro, craque, em homenagem.
Pô, eu acho que o Dinamite, ele deveria ter um reconhecimento igual ao do Zico, eu acho. Ele tem um reconhecimento.
Mas eu acho muito que dentro do Vasco ele Vasco. Tem.
É, no Vasco ele então, tem. Sim. Mas eu acho que até, eu concordo com o Vitinho uma parada. Até a torcida do Vasco, por conta do período dele como presidente, os torcedores mais novos não reconhecem o tamanho do Dinamite.
Porra, mas era ele ou Eurico Miranda? Tá merda, né?
É, pô, mas a maioria das pessoas não sabe das todas as estatísticas que ele tem, que ele é o maior artilheiro da história do Brasileirão.
Então, vamos falar disso, Vitinho. Até pra corroborar com você, pelo Vasco ele tem 1.110 jogos e marcou 708 gols. É uma média muito foda,
absurdo,
tá?
É muito absurdo. Absurdo.
Ele venceu o Brasileirão de 74, os Cariocas de 77, 82, 87, 88 e 92. Ele é apenas o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, pós-71, né? Pós-estreia do Campeonato Brasileiro em si, com 190 gols. Ele é o maior artilheiro da história do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, com 279 gols. Ele é o maior artilheiro da história de São Januário, é meio óbvio, mas com 184 gols. E ele é o maior artilheiro da história dos confrontos do Vasco com seus principais rivais. Por exemplo, contra o Flamengo, ele fez 27 gols contra 19 do Zico. Fluminense, ele fez 36 gols contra 12 do Valdo. Botafogo, ele fez 25 gols contra 17 do Quarentinha. E além disso, ele é autor do gol mais bonito da história do Maracanã. Se você não viu ainda, veja. Eu comecei o Pelada de hoje com a narração desse gol, que ele recebe um cruzamento, mata no peito, chapela o zagueiro e dá de voleio. É um gol absurdo. Absurdo, cara. E assim, artilheiro dos brasileiros de 74 e de 84. Reparem aí, 10 anos de diferença, ele foi artilheiro dos dois. É, dos cariocas de 78 com 19 gols, 81 com 31 gols e 85 com 12 gols. E ele que se aposentou dos gramados em 92. Dinamite, cara, é gigantesco pro futebol brasileiro. E eu concordo contigo, Vitinho. Acho que a história dele é um pouco apagada.
É, e ele tem uns números que esse do Campeonato Carioca, ninguém vai passar, cara.
Porque é possível.
O estadual não tem mais a importância.
Não tem mais nem o tamanho, né? Não é mais tão grande quanto era antes de número de jogos.
Talvez. Do Brasileirão alguém passe, mas ainda assim vai demorar demais.
Cara, eu duvido que alguém passe. Sabe por quê, Vitinho? Porque hoje em dia a Europa vem e pega os caras. O Neymar teria condições de passar. Sim, é. Mas ele foi pro Barcelona, mano. Vai pro PSG, eles não voltam pra cá. Volta mais velho. Então, cara, é muito difícil de alguém passar os recordes do Dinamite pro futebol regional e nacional do Brasil. Muito difícil, cara. Muito difícil. Pela realidade do futebol de hoje. Obviamente, pode acontecer, pode. O Gabigol, por exemplo, que tá no auge dele jogando no Flamengo, cara, talvez ele consiga. Porque não sei se ele tem mercado na Europa. Eu acho absurdo falar isso em voz alta, tá? Porque pra mim ele deveria ter. Mas eu não sei se ele tem mais. Ninguém pega o Gabigol, pô. Vai ano e ninguém pega, pô.
É, e se ele conseguir se manter no auge? Mas esse aqui é o ponto. Será que ele vai conseguir fazer esses números aí que o Dinamite tem de ser artilheiro 10 anos depois, sabe? Esse tipo de coisa é muito difícil.
Cara. É bizarro.
São pouquíssimos, cara.
Difícil mesmo. Não, eu também acho que não.
Mas eu acho que é justamente isso, cara, que não deixa ele tão grande nacionalmente, porque ele foi o craque de um futebol muito concentrado no Rio. E o Zico conseguiu se destacar mais pro resto do Brasil, né? Apesar dele serem ali meio... mesmo período.
E eu acho que a dinâmica fica meio, sei lá, Messi e Cristiano, sabe? Tipo, dois craques assim, mas pro Zico
concordo, ele tem esse negócio
do brilho que o Dinamite
é parecido.
É que eu acho que a diferença pro Zico é a seleção, né? Porque assim, o Dinamite ele disputou duas Copas, né? Ele foi pra 78 e 82. Na primeira ele foi artilheiro da seleção. Na Copa América de 83 ele foi artilheiro também da seleção. Ao todo ele marcou 25 gols. gols pela seleção brasileira, mas o Dinamite pegou ali, cara, muita dificuldade.
Pegou um jejum muito grande,
82, né? Ele nem entrou na Copa, não entrou em jogo nenhum, o pessoal até hoje, muita gente que acompanhou aquela Copa ficava revoltado, porque o Dinamite era o cara pra entrar no... Você imagina, você tem um cara do tamanho do Dinamite e não usar. Imagina ser o Tite. O Tite toma uma facada na rua. O assaltante que bateu na orelha do Tite dando uma facada nele. Tá louco. Então assim, eu acho que ele não conseguiu ter esse sucesso internacional que o Zico teve. E aí, ele foi pro Barcelona, o Dinamite e tal, ficou super pouco tempo, porque o treinador que levou ele também foi embora, demitido dias depois que ele chegou, e aí ele, porra, catou, ia voltar pro Brasil pra ir pro Flamengo, o Eurico atravessou e blau, voltou pro Vasco e fez mais uma porrada de gol, fez mais uma história lindíssima pelo Vasco, depois que ele voltou. Então...
E numa época em que jogar pelo Vasco, você tava disputando um futebol mais competitivo do que jogar pelo Barcelona.
Com certeza. E outra parada, né, Vitinho, também. Eu acho que o Zico tá falando de futebol internacional pela seleção, mas ele também teve a Libertadores, teve o Mundial do Flamengo. Eu até acho que a Libertadores tem a importância que tem hoje, muito por conta do título do Flamengo em 81.
Sim.
Porque até 81, cara, era aquele negócio de Libertadores era caro, o time brasileiro não queria jogar e não sei o quê. Aí o Flamengo ganhou e botou toda a mídia em cima de Libertadores, né? Caralho, é isso, Libertadores, é Mundial, vamos ganhar! Roubaram do Atlético Mineiro? Roubaram ali, porra, o Wright ali roubou.
Mas aí a gente perdoa.
Alguns perdoa porque é o Galo, né?
É. Exatamente, pode.
Brincadeira, hein, Dodô, meu amigo? É, me chama, hein? Camarote, hein? Camarote, Dodô, me chama que eu quero ir. Não pode diminuir o tamanho do Dinamite por conta do tamanho magistral do Zico, que é um dos enormes do futebol brasileiro da história e por muitos colocado como depois do Pelé o maior. Mas isso não diminui o Dinamite em nada, né? Essa é a verdade. O Dinamite é enorme sem isso, foda-se.
O Brasil tem craques absurdos, mano. Craques de todas as gerações, é o que você falou, o fato da gente ter um cara que é muito absurdo, não quer dizer que o outro é menos do que ele.
É isso aí.
Tão quanto.
É bizarro. Mas eu acho que é um reflexo também, porque hoje em dia a gente perdeu isso, né, cara? Essa conexão com esses ídolos, né? Os caras tudo vão embora, igual o Dani falou.
É.
A gente não tem mais isso, cara.
É, mas que essa identificação mesmo. Não dá. O cara fica grande, vai embora, quando volta por outro time, aí já fica aquele ranço, né?
É, pois é, cara. Pois é. É a mesma história do Paulinho aí, que voltou pro Galo, né? Jogador do Vasco, base do Vasco, torcida do Vasco ama o Paulinho. É, a diretoria do Vasco cometeu um grave erro pra mim de não insistir que eu acho que era uma contratação possível pro Vasco. E deixar ele ir pro Galo, cara, ele não vai ser o ídolo que ele poderia ter sido no Vasco, indo pro Galo. Pelo menos não agora, né? Ele pode até vir pro Vasco futuramente e tal, mas agora ele vai, enfim, dar pausa.
E se ele se destacar no Galo, ele não vai ser ídolo do Galo também, que ele vai pra Europa.
É, pois é,
volta. Sim, pra vai Europa. Embora, né?
Se bem que, né, esse processo de gabigolização, né, o Gabigol, ele não voltou nunca mais.
Ele é esperto, ele sabe que se ele voltar, ele não vai fazer o que ele faz aqui.
É. Obrigado por tudo aí, Dinamite, fica a nossa homenagem a esse, lembrança aí desse jogador. Que, assim, e assim, mesma coisa, a gente falou isso no negócio do Pelé, no pelado do Pelé. E cara, que merda fazer um pelado tão próximo do outro com notícias tão ruins, cara. Acho que o pelado do Pelé saiu semana passada, agora vai o do Dinamite. Aliás, queria agradecer também a todo mundo que veio aqui conhecer o pelado por conta do Nerdcast sobre o Pelé. Também foi baita orgulho de gravar. Mas são notícias que a gente nunca quer dar, programas que a gente nunca quer gravar. Mas acho que sempre vale a homenagem. Pô, a gente fez uma homenagem pro Maradona aqui também, quando ele faleceu. E acho que é isso, cara. Acho que cada notícia dessa, o futebol perde um pouco da magia, né? Da graça, da lenda, do... Puta, é como se você estivesse arrancando uma página do álbum ali, falando, pô, essa foto era tão legal e não tem mais. Então, enfim, é triste. Mas a gente fica aí recomendando sempre, cara, vai no YouTube, procura lances do Dinamite, revejam quem já viu, veja quem não conhece, porque é assustador. Ninguém chega a 708 gols pelo Vasco.
Pelo Vasco, esse é o pior.
Gigantesco. Mas enfim, por um clube qualquer do Brasil, se não for gigantesco, cara, 708 não gols, como, vale dizer,
é um absurdo. E tem muita imagem dele colorida, pra você que é jovem.
Isso é legal. Quase todas são coloridas, né, do Dinamite. É muito legal.
Sim.
Bom, financiamento coletivo tem Padrim, PicPay e Patreon. Colabore com o Cobrança Orçamento a partir de R$1. Tem link no post, tanto pro Padrim, quanto pro PicPay, quanto pro Patreon também, se você for de fora do Brasil. E nos ajude com o Cobrança Orçamento, fazendo aqui aquela prestação de contas que a gente não fez no programa do Pelé pra não cortar muito a vibe. Dezembro de 22 comparando com novembro de 22. A gente caiu R$141,59 e subiu 3 colaboradores. Agora estamos com 217 pessoas arrecadando um total de R$1.608,37. Então muito obrigado a todos vocês que colaboraram. Espero que vocês continuem com a gente. Quem quiser topar também, colabore. A minha dica é com R$1 pra gente voltar a crescer o número de colaboradores. Aí alivia pra todo mundo. Ninguém precisa colaborar com um valor super alto. Eu sei que eu tô devendo aí gameplay, programa, etc. Eu vou tentar botar tudo em dia. Esse fim de ano tá muito louco. Eu vou até rever ali as metas, as recompensas, porque tá difícil de cumprir mesmo, hoje em dia. Tudo exceto o vídeo, eu tenho conseguido cumprir. Mas vou tentar. Fica aí, ó, compensando que setembro do ano passado eu fiz 3 vídeos de FIFA, precisava ter feito um só, tá? Então assim, compensa esses daí. Acho que eu não tô devendo nada, na verdade. Deixa eu contar tudo que a gente já fez a mais. Mas...
Ó, mas só o teaserzinho que você deu do Lovers essa semana no Instagram foi maravilhoso.
Bom, que gol de 3D do Vidani. É um gênio. Absurdo. E o Brulé zicando como sempre.
É claro. Eu queria dizer, inclusive, que esse gol aí só dá pra fazer no videogame. Impossível fazer na vida real.
Bom, queria deixar aqui então, já aproveitar esse Pelada Pocket, uma série de notícias que a gente deixou pra trás no mês dessa loucura toda de Copa do Mundo e não sei o que, e acho que vale a pena a gente falar. Primeira notícia que tá todo mundo esperando a gente comentar por aqui, que acho que, né, vocês já sabem do que eu tô falando. Cristiano Ronaldo...
Ai, caralho.
Se aposenta. Essa é a notícia. Cristiano Ronaldo vai pro Al Nassr da Arábia Saudita.
Aposentado.
Aposentou, gente. E assim, triste fim de carreira. Ele criticou o Xavi por ter feito isso e foi lá e fez exatamente a mesma coisa. Aí eu te falo, Maidana, mas é o jogador mais bem pago do futebol mundial. E daí? Puta bosta.
Foda-se.
Como se ele já não tivesse dinheiro infinito. Cara,
como se o Cristiano Ronaldo tivesse com o carnê das Casas Bahia atrasado. É isso, né?
Porra. Não, e quem liga pra isso também, sabe? Quem se importa com qual jogador ganha mais dinheiro?
Assim? Exato. E aí, não, sabe? Rinha de milionário. Vamos lá,
além. Foda-se, cara.
Foda-se. Não, é assim, cagada demais de carreira do Cristiano Ronaldo, que aos quase 38 anos... Olha só. Tem uma questão também que eu quero levantar aqui, que vocês sabem que somos um podcast politizado aqui. Vai pra porra da Arábia Saudita lá, levar a mulher e os filhos pra viver na opressão daquele país. Vai tomar no cu também, Cristiano Ronaldo. Pô, vai se fuder.
Pariu,
tudo bem, cara, que milionário não sofre opressão em lugar nenhum. Né? A gente sabe disso. Mas porra.
Sim.
Puta que pariu, mas
contribuir,
cara.
Contribuir com essa porra que a FIFA também contribuiu durante a Copa do Mundo. Passar uma imagem boa sobre
isso. É dar holofote. Dar holofote pra parada como se, ah, aqui é perfeito, mano.
Mas é normalizar. É normalizar uma cultura de opressão, cara. Não, sim, não pode. Sim. Não pode. É o pior exemplo que o Cristiano já deu na carreira. Pior, cara.
E eu acho que é uma desistência do próprio Cristiano, que pra mim é idiota, porque pra mim fazia mais sentido ele, sei lá, vir pro Flamengo e ganhar 1 milhão por mês.
Seria muito mais legal, cara. Muito, pra carreira dele, sim, seria muito mais foda, cara.
Sim, porque ele teria uma oportunidade de jogar um futebol competitivo que até podia levar ele pra seleção, por exemplo.
Você imagina, olha só, hein, torcedor do Vasco falando aqui. Você imagina o Cristiano Ronaldo contra o Real Madrid na final do Mundial de Clubes, que evento que não ia ser. Só isso,
imagina isso, cara.
Só isso que eu vou dizer. Você acha que o Everton Ribeiro não ia dar 7 pra ele? Pelo amor de Deus.
Porra, não.
Pelo amor de Deus.
Esse ataque Pedro, Gabigol e Cristiano Ronaldo.
Tá maluco. Cara, é tão absurdo que todo torcedor quer ver. De qualquer time.
Sim, quer, exato. Cara, é um isso, fenômeno, cara. Como o fenômeno no Corinthians. Foda-se que ele tava no Corinthians. Sim. O palmeirense assistiu escondido, que eu tô ligado, palmeirense. Assistiu escondido. Caralho.
Essa decisão aí, ela teria sido muito mais inteligente pra imagem do Cristiano, que é o que eu acho que é mais importante pra ele, sim, pensar agora, principalmente.
Sim. Não,
porque ele acabou de fazer um monte de merda.
A imagem dele é perfeita, né? É gato, gostoso.
É, isso é muito gostoso. Mas
é burro.
Meio
burro,
cara.
Gato e burro.
É burro. É burro.
Realmente loira 2, é isso que é Cristiano Ronaldo.
A não ser que ele queira fazer um foguete e colonizar Marte, não faz sentido ele ir atrás desse dinheiro. Ele já tem dinheiro infinito, gente. Não, cara, é pelo dinheiro, é pela burrice.
Nós precisamos entrar nesse assunto aí também, porque assim, pra que colonizar Marte, gente? Pra que?
Também é
um ideia outro de ponto, calvo, sim, cara. Ideias de calvo.
Mas aí é, sei lá, o Cristiano Ronaldo chega lá e fala que agora o planeta se chama Cristiano Ronaldo. Aí ia ser interessante.
O cara
Mercúrio, que teve essa ideia, Vênus, Terra, Cristiano Ronaldo.
Não tomar minoxidil. Assim? Impossível. Impossível.
Diariamente.
Diariamente. Tratamento constante de minoxidil pro cara que quer colonizar
Marte. Na veia.
Não dá. Que papo de calvo. Coisas de calvo, hein? Colonizar Marte, paintball, motociclismo.
Porra, puta que essa porra é bilionário paintball. Que já esgotou tudo que ele tinha pra fazer. Já comprou todos os carros que ele queria. Pô, já usou droga pra caralho. Não tem mais
beach o que volley. Fazer. Ele não usou esse tanto de droga. Vem usar droga aqui no Rio, porra, Cristiano.
No Rio ele ia usar.
Porra. Usar droga de verdade.
Ele e Adriano. Puta merda.
Porra, ele não ia ter escolha. Porque no Rio de Janeiro, por onde você mora lá, você tem que usar droga. Tá no IPTU dos caras. Eles entrega na sua casa, exato.
Tem o kit.
E outra coisa aqui, ó.
Gringo é mais...
Outra coisa, o time dele cresceu pra caralho no Instagram, Vidani. Passou uma porrada de clube tradicional do mundo. Foda-se o Instagram do Almaster, cara. Olha pelo isso, amor de Deus. Ah, o efeito Cristiano Ronaldo. O efeito Cristiano Ronaldo é meu pau, que fica duro quando eu vejo ele. Você tá maluco, não?
E assim, pensando, esse negócio de pensar na imagem, é óbvio que ele ficou puto porque o Messi ganhou a Copa do Mundo e ele não tem Copa do Mundo. caralho, fudeu agora, né? O Messi acabou de ganhar uma Copa e você foi pra Arábia Saudita, pô. Caralho, cara.
Não, se ele já tinha ficado pequeno perto do Messi por conta da Copa, ele sumiu, cara. Desapareceu. É,
assim, minúsculo.
Né? Nesse momento da carreira dele, ele se coloca como é. A gente falou, aposentado, é isso. Tá aposentado. E assim, nada apaga, tá? Ainda acho que é o melhor jogador da história da Europa, é o dono de todos os recordes, sim, da Champions League, e o cara é 4. Ele é absurdo, Cristiano. Ninguém apaga a carreira dele. Mas pra mim, é justamente porque eu espero dele muito mais que isso, eu acho que ele ainda tinha pra dar pro futebol, ele escolheu não dar nada. É isso. É, escolheu, sim, não dar nada. É. Seria muito incoerente na minha parte, cara, criticar o Neymar com tudo que ele tinha lá no Barcelona e ir pro PSG, e agora com o Cristiano Ronaldo, mesmo mais velho e tal, falar, ah, mas não, porra, olha o dinheiro que ele vai ganhar, foda-se. Não, mas, ô, ele deu um saltão no treino que ele impressionou os companheiros, foda-se.
Nossa. Pô, vai tá, é claro, os caras são pagos pra deixar ele mais absurdo.
Não, pô, os caras vão usar os árabes e botar o Flubber na chuteira dele até agora, foda-se, mano, entendeu? Tanto faz, cara. Pode saltar o que você quiser, irmão. Vai
pra Olimpíada, é muito bom, pô. Cara.
Uma referência aí. Isso,
cara. Um jogo de futebol de Flubber, né, na chuteira seria incrível.
Porra, um Flubber 2 no futebol, hein, pesado, hein?
Nossa!
Que ideia, assim. Olha aí, um Flubber 2. Eu não vi ninguém ainda fazer o lobby pelo Flubber 2, hein? Mas estamos aqui fazendo. É isso. A vanguarda do Flubber aqui.
Hashtag Flubber 2, que é a campanha aí.
Pô, hashtag Flubber 2. Não,
não. Quem vai substituir o Robbie Williams, gente? Pelo amor de Deus, rapaziada.
Então, mas esse...
Bota o cantor Robbie Williams.
Exato, Angels. Cara, mas ó, vou falar, hein. Flubber 2, eu tô... Já tá a hashtag aqui,
mano. Pô, podia rolar.
Já é. Pô, já tá acontecendo. Fechado. O mundo, enfim, está comovido.
Cara, se o Snyder Cut saiu, essa porra vai
vir. O Flubber 2 tem que sair também.
Release the Flubber 2, porra. Pelo amor de Deus. É isso que a gente tem a dizer sobre o Cristiano Ronaldo. Durante a carreira do cu...
Terminou no Flubber 2.
Então, o que ele tinha de chorinho de carreira vai ser amargo e horroroso. É isso. Parabéns,
Cristiano. É. Escolheu acabar a carreira da pior maneira possível. É.
Notícias aí que a gente não comentou ainda também. Flamengo fechando com o goleiro Agustin Rossi, ex-Boca Juniors. Boa contratação, muito boa. É, vai jogar, vai ser banco do Santos? Porque aí o Santos... Cara, o Flamengo todo ano contrata um goleiro, né? Impressionante.
Pô, pois não é. Entendo isso, cara.
Pô, tá com um goleiro mania, bom lá, né? E vai trazer o Agustin Rossi. Beleza, mas e o Santos? Vão enfiar no cu? O que vai fazer com o Santos?
É, porque demoraram um puta de um tempo pra achar o Santos, inclusive, né?
Pô, ele jogou muito o fim do ano passado, hein? Pegou tudo.
Sim, aí tipo assim, parece que foda-se, né? É isso, assim.
Pois é. Enfim, parabéns Flamengo pela contratação. É, o Vasco acertou com o Jair do Galo. Tá na hora do Jair jogar no Vasco, inclusive. A torcida já canta.
Meu Deus.
Tá fechando com o goleiro Ivan da Ponte Preta, que pertence ao Corinthians. E tá rolando a renovação do Alex Teixeira. Então eu queria destacar aqui uma coisa do time do Vasco, que quase contratou o time inteiro, tá? Mas precisava.
Precisa, inclusive. Né?
É, precisa. Ó, o Ivan, goleiro aí, promissor da Ponte Preta, ele já tem 34 anos, segue sendo promissor, não sei a idade dele, mas aí tá. O Ivan promete, é o próximo melhor goleiro do mundo, faz 15 anos já. É. O Pumita Rodrigues, que é lateral direito na seleção uruguaia, tava jogando Copa do Mundo, lateral do Vasco, absurdo. Não, porra, sei como o Vasco contratou esse cara, de verdade. Manuel Capasso. Ah, mas ele
é um time pequeno, cara, é um time pequeno.
Nacional, pô.
Pequeno.
Tá bom. Manuel Capasso ou Robson Bambu, os dois estão vindo pro Vasco, o Capasso ainda não fechou, mas é do Tucumã, deve vir, já demonstrou interesse, o Robson Bambu já tá no Vasco. Léo Pelé, na zaga. Lucas Piton, abraço Maidana pra você também.
Ah, caralho, mano, esse aí você vai virar ídolo, viu?
De Luca, ex-Bahia na volância, Jair Esgalo na segunda volância. Aí na ponta direita do Vasco vai ter o ex-ponta direita do Vélez, que falta acertar ainda, mas já tá até fazendo exame médico, Orelhano. O Alex Teixeira tá renovando pra ponta esquerda. E o Pedro Raul, de centroavante, artilheiro aí do Goiás na última edição do Campeonato Brasileiro.
Pô, grande e jogador. É um time melhor do que o do Goiás, né? Dá pra pensar nisso.
Pois é. Fica faltando só uma vaga, que é a vaga do meia central. Vasco, se você me inventar de manter o Nenê até o fim do ano, eu vou matar alguém. Olha só, quem tem carro sedã nessa diretoria do Vasco aí? Tem que queimar, não tem jeito, bicho. Tem que vir alguém urgente.
Se bem que Nenê pro Pedro Raul... É bonito,
mas, ó, né? Deixa eu falar um negócio pra vocês. Felipe Coutinho, se topar pegar 10 do Nenê, eu tô feliz, hein? Pode vir, Felipe.
Pô, caralho, tá, mas aí,
também, assim... Que tá negociando aí com o Corinthians, não sei o quê. Eu quero ver você ter dinheiro, né? Mas
eu só não Coutinho, acho que ele vem pro Brasil, não.
Eu
não,
cara, eu viria, sabe por quê, mano? Porque, porra, se bem que ele acha que ele vai ainda jogar um pouco na Europa, tem ali alto nível pra jogar a Premier League, etc. Fazer o pé de meia pros trisanetos dele e aí pronto, acabou.
Pô, mas eu acho que seria mais inteligente ele vir pro Brasil, cara. Até pra ele recuperar esse bagulho bagulho da torcida
com ele. Acho que o jogador menospreza a identificação com a torcida, cara, mesmo. Eles menosprezam isso hoje em dia. Cara, é muito maneiro se o cara vier pra...
O Casemiro no final do jogo contra a Croácia é isso, né? O cara tá basicamente
isso. Tá cagando.
É isso mesmo. Os caras não querem mais ser ídolo, cara. E assim, se o Felipe Coutinho quisesse, optasse por ser ídolo, olha o Gabigol. Vou dar um exemplo do Gabigol. O Gabigol era um jogador que acumulava antipatia de todos os torcedores do Brasil. Todos. Hoje eu até gosto do Gabigol. Tá legal ele lá fazendo muque, o caralho. Acho personalidade, sacou? Então, assim, porra, que custa, hein, Coutinho? Vem pra cá, demonstra a personalidade. Você vai ter muita bola aqui, bicho, pra dar. Então vem,
eu acho que é um pouco do que a gente falou dos caras ficarem, né, mano? Ele escolheu ficar, por mais que a gente até zoe, assim, ficou porque não consegue jogar na Europa, mas ele tá aí. Pô, isso traz uma identificação a nível nacional. Sim. Você vê o cara, todo campeonato ele tá lá, mano.
Meu medo é o Felipe Coutinho parar na Arábia Saudita, entendeu? É isso, cara. Mas uma temporada ruim na Europa dele, é isso.
É, vai pra China, é isso aí, né?
É. Bom, outra notícia aqui. Gareth Bale se aposenta no futebol. Vocês viram isso aí?
De novo?
Não, mas agora se aposentou de vez. Agora não é porque ele foi pros Estados Unidos, não. Agora ele aposentou, postou print lá e... Cara, tô aposentando aí de clube e seleção. A Copa do Mundo foi minha última conquista e é minha última disputa, né? Conquista não conquistou nada. Conquistou a eliminação. Parabéns, Bale! Porra, tá aposentado. Cara, eu acho que é uma boa decisão, sabe? Boa decisão, mano. Pô, fez uma carreira gigantesca no Real Madrid, o Bale. Ganhou Champions, 4 Champions ele ganhou? Porra, cara, ganhou Champions pra caralho. Fez gol de bike na final de Champions League. Porra, Bale, cara, parabéns. Fez um dos gols mais bonitos que eu vi na minha vida, que é o contra o Barcelona na Copa do Rei, que ele bota pra frente e arranca, e o zagueiro tá muito na frente dele, e você vê o zagueiro ficando pra trás e ele ficando pra frente do cara. Ele arranca e... É absurda a corrida dele. E assim, Bale, legal, agora que você aposentou, a gente vai me te zoar. Você jogou pra caralho, mano. Essa é a verdade. Jogou muito, mano. Tudo bem, não jogou por tanto tempo quanto a gente imaginava, mas jogou pra cacete, mano. Nos momentos chave ele tava lá. Foda. Parabéns.
Pô, um negócio que a gente não tem mais no futebol, né, cara? Essa época que a gente tinha o Barça, o Real e os caras tudo absurdo.
Trio BBC, foda, né? BBC, pô.
É, pô, absurdo demais.
Legal, tipo. Legal. Eu acho que na época do trio BBC só o Cristiano realmente era muito diferente, né? O bebê, ele era bem...
Um bebê.
Bem ruimzinho.
É, eles eram nenê, né? Eles eram
nenê. Mas ainda era um time, assim, que tinha uma herança, né? Porque, porra, os Galácticos, que apesar de ter ganhado quase nada, né, vieram já trazendo essa cultura de...
Não, ganharam muito mais que os Galácticos, né? Esse time do BBC ganhou.
Sim,
muito,
esse time
ganhou trio, muito mais. Modric, Casemiro e Kroos é absurdo, ganhou
maluco,
tudo.
Mano.
E o BBC, idem também, né? Jogaram
muito. Vocês acham que o Galactus é um bom vilão do Quarteto Fantástico?
Tá bom, vamos lá. Meia Luan volta ao Corinthians, treina separado e aguarda propostas.
Vai tomar no cu.
Vai pro Cruzeiro, hein?
Vai tomar no cu, cara. Pelo amor de Deus.
Se ele for pro Cruzeiro, ele vai tomar no cu, inclusive.
Não, pelo amor de Deus. Não sai.
Jogando lá pro outro, né? Essa desgraça.
Pelo amor de Deus. Não, não, não. Não estraga.
Esse cara Pedro é a maior Raul, enganação do futebol brasileiro.
Ele é bizarro. Ele é o Paulo Henrique Ganso da
atualidade. É o Luan. O Vitinho, ele é o Ganso que deu errado.
Cara, ele é o Ganso de 5 anos atrás, né? Daqui 5 anos talvez o Luan acorde também do coma dele
e... É, talvez.
É o cara, é bizarro,
porque realmente, assim, durante um tempo, ele jogava tanto que ele era convocado
durante
pra seleção.
Um ano e meio, Vitinho.
Porra, mas ele fez parte de um time incrível, cara. Aquele Grêmio era imbatível.
Pô, ele jogou muito. Para pensar,
então, mas...
Ele conseguiu coisas que... Ele conseguiu a chance na seleção que o Gabigol não conseguiu, por exemplo. Com mais tempo, tá ligado? Mais vezes. É bizarro,
cara. É verdade.
Será que conseguiu tanta chance
assim? E mais rápido, né?
Eu lembro mais dele na Olímpica do que na seleção principal. Não lembro dele na seleção principal.
É, mas também assim, mais rápido. Ele teve essa chance mais rápido. O Gabigol foi ser convocado o quê? Tipo assim, muito tempo depois de 2019, que foi realmente quando ele brilhou e tal. E assim, ele tinha essa expectativa de ser, pô, esse cara, o 10, que a gente sempre precisa, que não sei o quê. Porra, mano.
Eu acho que o Gabigol chegou a ser convocado em 2019 também, mas não tinha muito jogo. E depois veio a pandemia, né, cara? Acho que foi por isso que a gente tem essa impressão que ele demorou.
É, pode ser.
Mas eu lembro mais do Luana seleção olímpica do que na principal. Eu realmente tô pensando que eu não lembro dele da principal, não, cara.
Pô, eu lembro de um jogo que teve, que foi eliminatórias, que era no Brasil e a torcida pediu ele, cara. A torcida gritou o nome dele. E era tipo um jogo, sei lá, no
Brasil. Pô, lembro que pra Copa de 2018 tinha gente pedindo o Luan, né? Bizarro.
Também, sim.
Bizarro.
Que ali já era maluquice. Aí já era maluquice.
Já era doideira. Já, né? Mas ainda tinha gente que acreditava, né? Enfim. Gente, o que eu separei de pauta aqui pra esse Pelada Pocket era isso. Vocês têm alguma pauta aí que eu tô deixando passar e vocês querem comentar ou não?
Ah, não tem fato bizarro?
Pô, eu queria dizer que o Cruzeiro contratou um jogador que chama Bruno Valdez. Eu tenho um amigo que chama Bruno Valdez. Então eu tô achando que é esse meu amigo agora.
Será que é ele? Falsidade ideológica.
Pô, ele era antes... trabalhava com TI antes, tá ligado? Não sei como que ele fez tão rápido assim pra virar volante de futebol, Série A, mas...
É legal. O Cruzeiro, né?
É, não é tão difícil assim também.
De repente teve um vestibular, né? E ele passou pela inteligência.
É, daqui a alguns anos, né? Igual que fala assim, ah, mas o Pelé jogava contra carpinteiro. Aí vão falar assim, ah, o Cruzeiro também jogava com o cara do TI.
Pô, o Gabigol também ficava fazendo gol nesses caras aí. No...
Queria dizer que eu posso ir, porque eu tenho local de fala, hein? Se vocês rirem disso aí, vão tomar no cu, hein? Vamos lá. The Magic Box, loja de canecas que vende as canecas do Peladranet. Tem link no post também pra facilitar pra todos vocês. Ô, Vitor.
Oi, Correio, né?
Ô, Vitor, Correio. Cartinhas enviadas para o endereço podcast@peladranet.com.br. Temos uma cartinha no programa de hoje do Vinícius Duarte que mandou. Olá, príncipe. Olá, Vinícius. Acompanho sempre meu timão na copinha. Não vejo o Paranaense porque só assisto futebol, kkk. Devido àquela abstinência de jogos do início de todos os anos. Tenho reparado que nos últimos anos, o Corinthians nas primeiras fases sempre joga em Araraquara. Qual o motivo disso? Meu irmão, não faço a menor ideia, mas tudo bem. Vossa Majestade saberia informar a razão pra tal fato? Não, não tenho a menor ideia. Eu acho que é sempre sorteio. Sorteio o pau na sua cara. Não, acho que é sorteio mesmo, realmente. Tenho vontade de sair de Curitiba e turistar na sua terra natal pra conhecer a Arena Fonte Luminosa. Não é mais minha terra natal, hein? Só minha terra agora. Já voltei pra cá, estamos aí. E eu não fui em nenhum jogo da Copinha, hein? Queria ter ido, mas tava chovendo todo dia, não tive ânimo ainda. Apesar de ser de graça.
Esses dias aí.
Mas eu acho que essas fases aí, mata-mata, vai ter jogo aqui do Corinthians, aí eu vou ver se eu vou. Ele fala, ops, queria ser tão otimista quanto a galera que sempre repetem que o Lula vai fazer do Brasil um país comunista, eu também. Gostaria muito que o Lula fizesse isso, mas eu duvido muito.
Pô, imagina, caralho, imagina.
Abraço a todos os participantes, valeu. Agradeço aí vocês também, sejam educados.
Grande abraço. Forte.
Abraço.
O Vinícius termina o e-mail dele dizendo que o Dinamite esteja em um lugar bom. Meu pai é muito fã dele, foi o primeiro cara foda de quem eu ouvi falar no futebol. Obrigado, cara, também é o nosso desejo aqui, que ele descanse em paz. E, pô, um abraço no seu pai aí. Todo fã de Dinamite é meu fã também, já sou o ídolo do seu... Não, tô sacanagem, também é camarada nosso aqui. Valeu. Chegamos ao fim aqui das cartinhas. Vamos ler como entrouxa do programa passado e do retrasado, se tiver, hein? Tem como entrouxa? Alguém viu aí se tem como entrouxa no programa 594 e no 595? 595 é o Vida Eterna ao Rei Pelé. Tem só 13 comentários. E o 594, o Catadão no fim do ano, tem 4 comentários.
Que isso, gente. Vocês já foram melhores.
Já foram melhores. Vamos ler um como entrouxa cada um só, porque só pra dizer que lemos, né? Vamos lá. Vou começar pelo 594, um como entrouxa cada um. Tem só 4 comentários, é fácil escolher. Vai lá, Maidana. Começa primeiro.
É verdade, né?
Quem que vai ficar de fora, né? Alguém só não vai ser lido.
Ou a gente pode ler duas vezes o mesmo comentário.
A gente pode ler ao mesmo tempo, né?
Tá, eu vou só escolher algum aqui, porque eles escreveram muita coisa. Eu vou ler o mais curto. Lucas o Fofo falou, Ives saiu pulando de alegria aqui. Valeu, galera. Menor que 3.
Isso valeu,
porque o Testosta mandou um abraço pra Ive, né?
Ive, descrita dessa forma, sempre lembro da Ive do Babu. Vou botar o Babu.
Eu lembro do Ive Sour, que é a evolução do
Também tem isso. Isso, zoa a filha do rapaz mesmo. Vai lá, Vitinho, mais um comentário.
Não tô zoando. Pô, puta Pokémon foda, não tô zoando não. Como assim? Quem se sente ofendido com isso?
Pois é.
Comentário do Gustavo Henrique Liabo, que falou, eu fico muito puto vendo os brasileiros voando pós-Copa nos times, pensando que o Tite poderia ter convocado melhor esses caras.
Aproveitado melhor esses caras.
Esqueci como é que lia de novo.
Obrigado, Gustavo. Sei, eu também fico, não, mas eu fico puto também, cara, quando eu vejo os brasileiros voando depois da Copa, porque é isso, cara. Mostra pra gente que... É
porque eu acho que... Não sei se foi o Tite o problema, acho que é o problema na Copa, nesse sentido.
Eu acho que é o Tite o problema ainda, eu não vou arredar o pé. É, ninguém cagou na Copa
foi o Tite. Não sei se foi isso, tá ligado? É, os caras que estavam voando, estavam jogando.
Queria mandar um abraço pro Alex Newman e pro Bruno Marques Monteiro, que mandaram como entrouxas aqui, não vão ser lidos nesse programa 594, porque eu não quero ler. Valeu. Vamos lá, mais um como entrouxa cada um aí do programa 595. Eu vou ler aqui do Bruno Marques Monteiro, o melhor programa da história ele mandou aqui, então vamos mandar a vinheta.
Melhor programa da história.
Baita homenagem, baita programa. Vidani homenageou mais o Pelé do que qualquer outro jogador arrombado, nem era obrigação dele. Decepção é a única palavra que eu consigo encontrar para essas gerações inteiras de jogadores que deveriam ser minimamente gratas ao que o rei fez e acham que tá tudo bem postar uma foto dele, um textão ou textinho no Instagram. Tá show, tô homenageado, legal, valeu Pelé. Valeu Brunex, concordo muito com o que você escreveu. Acho que também tô muito contente com a homenagem que a gente conseguiu fazer aqui no Pelado. Acho que foi legal a gente juntar os depoimentos da galera, gravar o programa lá em casa. Porque assim, cara, eu jamais seria capaz de fazer um programa biográfico sobre o Pelé. Eu não estudo futebol desse tanto, eu não conheço, não sou o PVC pra decorar data, número, caralho. Então assim, não daria pra me preparar em menos de uma semana fazer um programa biográfico. Então, a gente quis fazer uma homenagem da importância mesmo do Pelé pra galera e acho que foi foda. Gostei muito dos
depoimentos que a gente colheu. Eu ouvi bastante coisa sobre o Pelé. Vi bastante vídeo, ouvi o Nerdcast também. e outros programas. E acho que foi o melhor que eu ouvi foi o Pelada, mano. Eu achei que ficou
foda mesmo, véio.
Muito mais interessante de ver nessa perspectiva de pessoas que viram ele jogar mesmo e as histórias, tá ligado? Eu achei isso muito foda, assim. De até de ter uma percepção histórica do Brasil mesmo, sabe? Como era o futebol e como que é hoje. Muito foda. É.
Aguento mais ouvir meu tio falar que chupou laranja do Pelé, bicho. Isso é um negócio que...
Pô, muito bom isso,
cara. Contou 40 vezes a história. Isso que eu cortei uma edição.
O mundo precisava ouvir também, né?
Valeu, gente. Inclusive, eu tô comprando... Comprei, chegou hoje, inclusive. Nem fui buscar na
portaria.
Laranja. Um saco inteiro. Não, tô zoando. Comprei um apetrecho aqui pra gravar uns podcasts presencial melhor do que o que eu tinha. Vai ser legal, hein? Vai melhorar a qualidade aqui, hein? Vai ser legal. Vou fazer meu próprio
quando flow. Tiver o flow Vidani, quando tiver o encontro do Peladinha, a gente podia gravar na final da Champions, depois da final, todo mundo bêbado, logo depois do jogo.
Seria legal, realmente. E agora eu nem moro mais em São Paulo, a gente vai gravar no bar mesmo, né?
É verdade.
Enfim, mais um comentrouxa aí, Maidana.
Comentrouxa do Concílio Silva, que falou: o Kaká ter falado aquela merda na Copa só torna pior ainda ele simplesmente não ter feito nada durante o que aconteceu. Puta que pariu, que cara. Sim. Merda.
É isso. Pô, que timing, né? Que timing.
É.
Porque, vai. Porra, se ele falasse essa porra 2 anos atrás, ninguém ia caçar, tá ligado?
Pois é. O Ronaldo é só um gordo na rua mesmo. Mentira.
Vai lá, Vitinho, mais
um comentário pra terminar. Comentário da Soraya Montenegro, que falou: pra reforçar a importância do homem, vale lembrar que a protagonista da série de jogos Metroid, a Samus Aran, o Aran vem de Arantes, o nome dela é uma homenagem ao Pelé.
Bom demais, bom demais. Queria ler aqui um último comentário pra terminar, porque eu tava rindo dele, desculpa, Vitinho, eu tava lendo o seu aqui. O Gleison Kleberson mandou: porra, eu tava ouvindo o episódio no Spotify, mó emocionado com o final, o Rivelino falando do rei, e aí terminou e começou a tocar automaticamente o episódio do Catadão de Fim de Ano na parte das cartinhas que eu não tinha terminado de ouvir, erro meu. Então saiu a seguinte pérola, o Rivelino falando, né? Ele entrou no vestiário e deu 3 berros. Eu não morri, não. Eu dei uma lambrecada no meu cu. Obrigado, Príncipe Vidani.
Cara, o seu botão de pause ter parado exatamente nesse momento
deu uma lambrecada.
Sabe o que eu acho lindo, Vitinho? Que ele pausou, ele não sabia o que vinha pela frente. Não sabia. É assim, não sabia.
Ele perdeu isso.
Tinha perdido isso. Tem que entender que tem uma diferença de uma semana aí, entendeu? Ele demorou uma semana pra ouvir
a lambrecada.
É bom, né? Criou a expectativa, realmente. Obrigado, Gleison.
Caralho,
obrigado.
Maravilhoso.
Bom, mande você também seu comentrouxa. E, ó, programa que vem, a gente só vai ler comentrouxa se tiver passado de 100 comentários, hein? Então, por favor, hein? Vamos passar de 100 comentários aí.
É uma coisa muito difícil, gente.
Melhorem.
Querer que a gente...
A ideia minha é fazer peladas um pouquinho mais curtas. Esse aqui já tá com 43 minutos só de bruto. Mas um pouquinho mais curtos até o Pelada 600. Então mandem aí comentrouxas pra gente encher um pouquinho mais aqui o Peladranet, beleza? Pra comentar é fácil, peladranet.com.br. Vai lá no post do programa que tem lá a caixinha de comentários pra você fazer. Hashtag Flubber2 e... lá pergunta da semana: quem seriam os jogadores que estariam no Flubber 2 pra gente pegar aí um Space Jam da vida? Tem um ou dois jogadores aí que poderiam saltar. Cristiano Ronaldo.
Que parte do seu corpo você passaria o Flubber?
Ah, olha, essa é boa também. Pra ficar quicando? Meu bumbum, meu.
Se você fosse uma criança, você comeria o Flubber?
Que isso?
Comeria o Flubber agora?
É isso, gente. Um beijo, um queijo, fique com Deus e até a semana que vem pra mais um Peladranet. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, alegria.
Valeu. Pelo amor de Deus.
Nossos colaboradores!
Chegamos, testosterinhas, para aquele momento gostoso demais. Que hora é agora, testosta?
Sim, Vitor, agora é hora da gente mandar os abraços e agradecer a todo mundo que colaborou com R$10 ou mais em dezembro de 2022, Vitor.
É isso aí, testosta, manda as recompensas para essa galera que nos ajudou com R$10 ou mais no mês passado e agora, neste mês de janeiro, recebe as suas devidas recompensas. Manda bala.
Abração para Adelita, Vanessa Rodrigues da Silva, Aderson Vasconcelos, Adriano Nazário, Alcides Vasconcelos, Aline Aparecida, Matias, Anderson Carteiro Gato, André Schlemper, André Stabile, Brando Silva Mota, Bruno Bruno Gunter Frick, Bruno Kelton, Bruno Soares de Moura, Caio Mandolese, Charles Souza Lima Miller, Cláudia Bigotto, Concílio Silva, Danilo Rodrigues de Pádua, Diego Santos, Edcarlo Santana, Eduardo Coutinho, Eduardo Pinto, Eduardo Vasconcelos, Elisnei Menezes de Oliveira, Everton Cândido dos Santos, Vilásio Júnior, Fernando Costa Neves, Flávio Vieira Sonalho, Frederico Jafelite, Guilherme Clemente, Guilherme Macedo, Guilherme Oza, Gustavo Lopes, Heitor Rodrigues Lopes, Hugo Souza, Elídio Júnior Portuga, Israel Peixinho, Jean Garcia, João Vitor Santos Barosa, José Luiz Tafarel, Júlio Macoge, Karina Lopes, Leonardo Lacimanete, Leonardo Souza, Letícia Robertoni, Lucas Andrade, Lucas de Freitas Alves, Lucas Marciano, Luiz Fernando Libarino, Luiz Nascimento, Marcelo Cabral, Marcos da Futura Importados, Marcos Lima, Matheus Berlandi, Maurílio Rezende, Natália Cucharlon, Pedro Bonifácio, Pedro Láurea, Pedro Machado, Rafael Azevedo, Rafael Matiz de Moraes, Rafael Bubinique, Reginaldo Antônio Pinto, Renan Carvalho, Renan Pessoa, Robson Duarte, Rodrigo Dias Garcia, Sidney Francisco Inocêncio Júnior, Tiago Oliveira Martins Costa Luz, Vander Alvas, Vander Villanova, Vitor Alves Moura, Vitor Maeda, Vinícius Dourado, Vinícius Renan Lauerman Moreira, Vitor Augusto Gaver, Vitor Madureira, Vitor Mota Viguerelli, Ivone Lon, Rodrigues da Silva, Wesley Souza, William Rogério da Silva, Tiago Lins, Leandro Borges, Leandré Silva, Bruno Monteiro, Felipe Boquete de Oliveira Braga, Bruno Macedo, Bruno de Melo Cavalcante, Bruno Henrique Domingues, Felipe Artemio Schulten, Gabriel Conte, Gerson Alves de Souza, Igor Ferreira, Jonathan Ferreira Brito, Leandro Lopes, Lucas Penetra, Rafael Camargo, Cunioche da Silva, Rodrigo Oliveira Porto, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, Leno Estrela, Daniel Moreira, Rafael Ramalho da Silva, Sharon Ruiz, Thiago Gonçalves, Davi Lacerda e Vinícius Cunha da Silveira.
É isso aí, queridos amigos ouvintes do Peladranet, que colaboraram com R$10 ou mais no mês passado, no caso dezembro de 2022. Muito obrigado a todos vocês por acreditarem nesse, que é e sempre será o sonho da minha vida toda, o podcast Peladranet. Um beijo, um queijo, muito obrigado do fundo do meu coração. Eu amo muito vocês por estarem realizando isso aqui junto comigo. Um abraço, valeu, gente, obrigado.
Show, galera, mais um Testosterias Show, Brasil! Uau! E aí, turma, beleza?
Belezura!
Tranquilo. Beleza, beleza, beleza. Vamos definir a ordem do programa de hoje. O primeiro a jogar hoje é o Vidani.
Se você soubesse quem você é.
O segundo é o Maidani.
Até onde vai a sua
fé? E o terceiro é o Vitinho.
O que você faria?
Caralho! O Paulo Cigarro, meu irmão.
Então é isso aí, vamos rodar a roleta para a primeira categoria do programa de hoje. Eu quero o nome de um participante do BBB 20 sem a letra A no nome. Vai, Vidani.
Porra. Felipe Prior.
Vai, Maidani.
Pyong Lee.
Boa, vai, Vitinho.
Caralho. Peraí,
não tem mais ninguém, eu não lembro de mais ninguém.
Porra, não tem, não tem. Caralho,
não. Se eu não tivesse falado do Prior, eu não ia lembrar de mais ninguém.
Caralho, cara. Gisele.
Boa! Puta que pariu, vagabundo!
Rodada dupla, vai, Vigani.
Falamos dela hoje aqui, gente. Ive.
Olha aí.
Vai, Maidani.
Petrix.
Boa, vai, Vitinho.
Caralho, não é possível. Você enterrou esse maldito, cara. É
uma coisa minha que eu danço muito bem, sabe?
Ah, bom demais, eu cara. Eu vou usar isso a favor. Pô, isso é foda.
Vai, Vitinho.
Caralho, cara. Paulo Peide. Não tem ninguém mais.
Não tem, mano. Não é possível.
Vou continuar na mesma categoria. Vai, Vitinho.
Por favor. Não, não é possível. Vagabundo.
Eu vou com o melhor participante desse Big Brother, hein? Vitor Hugo! O maluco!
Ah, obrigado. Muito obrigado.
Mais um, vai, Dan.
Era o Trizal, Guilherme, Vitor Hugo e Gabi Martins.
Maravilhoso, cara.
Mas uma rodada, será que tem outra? Não sei se tem outra, hein? Será que tem mais uma rodada? Vamos mudar de categoria, vai. Onde é a rodada?
Caralho, não é possível.
É eu que roda a roleta?
É, você perdeu, pô.
Ô, sabe o que eu descobri esses dias? Que eu fiquei inconformado? Que Kalimann é nome artístico.
Ué, ou não, peraí.
Não é o nome dela.
Mas por que
ela escolheu o sobrenome? Cara, não sei, assim, não sei por quê. Mas pelo que eu tinha lido, não sei se é verdade, tá? Ela sonhou com esse nome e o manager dela achou maravilhoso. Aí, foi tipo a jornalista lá que achou o emprego no Todinho, tá ligado? A Daniela Albuquerque. Que é maravilhosa essa história da Daniela Albuquerque. Que leu o Todinho e falou, por que você não vira jornalista? E ela, porra, pode crer, Todinho. E virou jornalista.
Caralho, que maravilhoso. E olha que absurdo. Caiu na categoria aqui, é, celebridades, né? Globais, com nome e sobrenome estrangeiro.
Caralho.
Nossa, caralho,
fudeu.
Ué. Tipo Gisele Bündchen, tá ligado? Só que a Gisele Bündchen não é global, não é
tá bom.
E não é Bündchen, então.
Bündchen.
Vai, Vigani.
É... A Giovanna...
Não, tem muito,
cara. Giovanna Lancelotti serve, é? O nome italiano, pô.
Porra, qualquer nome é estrangeiro, cara.
É, não, ô, Vitinho, roda de novo essa roleta.
Tira a letra A, então.
Tá bom.
Tira a letra A.
Tá, com nome estrangeiro sem a letra A, tá bom.
É isso.
Fudeu.
Vai, Vigani.
Que porra de categoria.
Caralho, cara, das piores categorias que eu já vi.
Não, com certeza a pior. Eu me arrependi já, muito.
É...
Porra, time do Paroímpar aí, liga a webcam e a gente
resolve. Pera aí que eu vou descobrir um aqui, ó. Du Moscovis.
Não é estrangeiro,
não
é
estrangeiro. Errou! O nome dele é Eduardo, pô. É verdade.
Não, mas vai, é só um sobrenome, pô. Não...
Vai, Dede. Ai, cara, é o...
Pô, Moscovis Valeri, então? Mas Moscovis não é estrangeiro, não sei.
Ah, é sim, não.
Tá, qual que é aquele... Puta, agora eu esqueci todo mundo.
Faz questão de perder essa categoria horrorosa do Vitinho. Faz questão de perder.
Eu também.
Tá bom.
É isso.
Que bom. Cadê o Schmidt?
Não, eu ganhei. Tá bom,
ganhou. Adeus,
pô. Parabéns. Oscar.
Não, gente, era só o sobrenome.
Tinha que ser. Ah, mas é pelo amor de...
Ah, oh, caralho. Categoria horrorosa, cara.
Sim, horrível. É uma merda. Não, confesso. Mas vocês não entenderam também, meu
Deus. Parabéns, Vitinho, pela pior categoria que eu já vi nesse programa.
É.
E ele nem culpou a roleta, hein? Nem culpou a roleta. Que coisa louca.
Meu orgulho
muito. Então é isso aí, gente. Chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo, um queijo. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.
Valeu.
Ai, que maravilhoso, que dia.
Então eu agradeço a toda a torcida do Vasco da Gama, a todos que me deram a oportunidade, o rapaz que me trouxe, o Gradim, que me trouxe para iniciar a carreira no Vasco da Gama, Sérgio de Souza, a todas as pessoas que realmente me apoiaram e que reconhecem o que eu represento para o Vasco da Gama.